Vamos ler a palavra de Deus, João capítulo 7, texto maravilhoso, versos 37 a 39. Diz assim a palavra do nosso Deus: no último dia, e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então, o Espírito não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Eu quero convidá-lo a reler comigo o verso 38. Vamos lá? Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Deus abençoe a sua santa palavra ao nosso coração. Amém? Eu quero meditar com os irmãos num assunto correlato com o de hoje de manhã. Você sabe que nós estamos pedindo a Deus pelo um avivamento em nossas vidas. Irmãos, nós precisamos que Deus venha em nosso socorro e Deus faça algo por nós. Nós precisamos que Deus faça algo por nós no coração da vida da nossa igreja. Não só, meu irmão, na igreja como um corpo vivo, mas na vida individual de cada um de nós. Eu preciso urgentemente, como pessoa, como João Emílio, que Deus venha e faça algo a meu favor, que Deus haja em minha vida. Eu preciso, como um pai de família, que Deus venha ao encontro da minha família e faça algo pela minha casa, pelos meus parentes, meu irmão. Aquilo que nós temos à frente, os desafios que nós temos pessoais, familiares e como igreja, os desafios são maiores do que nós. Nós precisamos então que Deus venha e mexa conosco, que Deus haja em nossas vidas. Hoje pela manhã eu comecei a falar a respeito do avivamento e a pessoa do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, meu irmão, como diz o texto que nós lemos hoje pela manhã, ele é como o vento que sopra onde quer. Onde o Espírito Santo quiser atuar, ele vai atuar. E além disso, o Espírito Santo, meu irmão, ele tem liberdade, soberania e ele faz coisas sobrenaturais. Por exemplo, ele muda a vida humana, ele muda o indivíduo, ele faz com que a pessoa nasça de novo, tenha uma experiência nova com ele. Coisa extraordinária isso. Então nós precisamos do Espírito Santo, porque o avivamento, meu irmão, é uma obra do Espírito. Agora, quando nós lemos no próprio Evangelho de João ainda, no capítulo 7, esses versículos de 37 a 39, o Senhor Jesus está ensinando sobre também o Espírito Santo. E Jesus vai dizer assim: que o Espírito Santo, aquele que nele crer, do seu interior correrão rios de águas vivas. E ele estava se referindo, o próprio texto explica, à vinda do Espírito Santo. O Espírito Santo é a água viva de Deus. O Espírito Santo é o rio que flui do trono de Deus. O Espírito Santo é a água viva que Deus tem para a sede humana. Agora note bem uma coisa: quando se fala em rios, rio de água viva, eu me lembro, por exemplo, e quero chamar a sua atenção para pelo menos dois rios que são os dois maiores do mundo: o rio Amazonas e o rio Nilo. Nós temos inclusive aqui duas fotos, foto do rio Amazonas e foto do rio Nilo. Eu pediria para colocar aqui, por favor. Esses rios, meus irmãos, estão em torno de 7 mil quilômetros. São os dois maiores rios do mundo. O rio Amazonas, há nas cheias, algumas partes dele, uma parte, por exemplo, chega a 50 quilômetros de largura. 50 quilômetros de largura. Então, esses rios, eles são símbolos de vida abundante. Aí, no caso, está o rio Nilo. Na foto anterior, por favor, o rio Amazonas, aqui no Brasil. O rio Nilo, coloque a foto do Nilo, por favor. É um rio importantíssimo daquela região, porque ele realmente dá vida àquele lugar. Quando vem as cheias, logo depois o rio começa a baixar, eles vão à beira do rio Nilo e fazem ali a semeadura. Muita coisa nasce depois da baixa, depois da cheia do rio. Então, esse rio é um rio importante, é um rio que dá vida. O rio Amazonas, meu irmão, é símbolo de grandeza em termos de volume de água e de vida, variedade de vida ali. Mas há um outro rio que eu queria te mostrar também. Por favor, esse rio está mais próximo de nós. Esse aí. Esse está mais próximo de nós aqui. Tem até uma outra foto dele, que é ali é possível nós observarmos. Em primeiro lugar, um ponto de táxi. Tem um ponto de táxi dentro do rio, né? Tem ali um ponto de táxi. Tem também, dentro do próprio rio, eu estou vendo aqui algo parecido com um sofá. Não sei se eles estão vendendo as coisas ali, mas é muita coisa espalhada. Meus irmãos, esse rio aqui é um rio perto de nós, e eu ouvi dizer que tem dentro dele lá muita coisa que não devia estar lá, às vezes corpos que são jogados no rio e etc. Eu já vi, por exemplo, cachorro morto jogado no rio, eu já vi fogão jogado no rio, pneu de carro, pneu de trator, pneu de caminhão, tantas coisas. Irmãos, quando Jesus disse assim: aquele que crê em mim, do seu interior correrão rios de águas vivas. A nossa vida pode ser comparado a um rio. Mas primeira coisa que me chama a atenção aqui é o aspecto da sede. Porque Jesus, antes de falar do rio, disse assim no verso 37: se alguém tem sede, venha a mim. Se alguém tem sede, venha a mim. Irmãos, o ser humano traz dentro de si uma sede. Porque Deus é o Criador do homem. Quando o homem não está com Deus, quando o homem não tem uma experiência viva com Deus, a sua vida tem a ausência de algo que é fundamental. Porque faz parte da própria natureza, do modo como Deus criou o homem. A Bíblia diz que Deus colocou no homem o temor pelo seu nome, ou a ideia da própria existência de Deus, porque faz parte da natureza da vida. Como é Deus quem criou o ser humano, faz parte, é intrínseco, é uma coisa entranhável, é de dentro mesmo, é da natureza humana, o encontrar ou a busca pelo sagrado, por algo soberano, por uma pessoa maior, a ideia do Criador, a ideia de um ser moral, de um ser espiritual. E dentro da natureza humana, dentro do homem, está também uma necessidade intrínseca, assim como a necessidade de afeto, assim como a necessidade de ter comunhão com os outros, assim como a necessidade de viver em grupo, assim como a necessidade de viver em família, assim como a necessidade de conversar com o outro, de corresponder. Isso tudo está na natureza humana. Não há necessidade de mandar o ser humano buscar convívio em sociedade, porque é da natureza do homem isso. O homem não é como um bicho preguiça, que vive lá em cima na árvore, quietinho, e quanto mais quieto melhor. Não, a nossa natureza tem necessidade de conviver. Assim também a natureza humana tem necessidade de buscar a Deus. Mas meu irmão e minha irmã, essa sede espiritual, essa necessidade, essa carência espiritual, mais do que a material que você pode tocar, sentir, beber, comer, dormir, acordar, mais do que essas necessidades, existe a necessidade espiritual. É a sede, e a sede de Deus é essa necessidade de modo consciente. Muitos de nós aqui, meus irmãos, estamos nessa noite com sede de Deus. É bom que todos aqui estejamos com sede de Deus. É bom que todo mundo aqui tenha vindo ao culto essa noite com o desejo de ouvir uma palavra do Senhor, de cantar um louvor e expressar para Deus o seu sentimento através do louvor. É positivo que cada um de nós estejamos aqui nessa noite com sede de buscar uma orientação de Deus. Agora preste atenção, a sede no ser humano existe. Mas onde está a fonte? Jesus disse assim: todo aquele que tiver sede, quem tem sede, venha a mim. Meu irmão, Jesus é a fonte de água viva. O Espírito é a água viva. Jesus é a fonte. Jesus é a pessoa que Deus mesmo determinou para ser a fonte de alimento espiritual para as nossas vidas. As nossas vidas, meus irmãos, não encontram sentido em outra pessoa. Hoje pela manhã, eu estava dizendo que Jesus é o centro da existência humana. Fora de Jesus, o homem não encontra a razão de ser. Jesus Cristo, como diz o cântico, é o motivo da minha canção. Outra razão eu não tenho para cantar. A melodia vem dele. Toda a minha vida está em Deus. Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Eu posso, e você também pode, procurar satisfação espiritual em muitas coisas. Mas nada é como Jesus. Você sabe que a Coca-Cola, por exemplo, tenta criar uma ideia de que Coca-Cola mata a sede. Coca-Cola mata a sede. Você está morrendo de sede. Então surgiu aquela expressão, a última, fulano de tal está pensando que ele é a última Coca-Cola no deserto. Irmãos, quando eu fui a Israel, nós estávamos atravessando o deserto do Negev. E estava atravessando de ônibus. Tem a estrada, o asfalto direitinho. E estávamos atravessando e estava ficando longe do lugar de onde nós poderíamos parar para comer e encontrar um lugar para ir no banheiro, tomar água, essas coisas. E então, uma pessoa que estava na caravana, já estava todo mundo bem cansado, essa pessoa tirou de dentro de uma mochila uma latinha de Coca-Cola. E tinha dentro do ônibus água. E essa pessoa, no meio do deserto do Negev, levantou, mostrou a Coca-Cola e falou assim: gente, nós estamos no deserto e esta é a última Coca-Cola do deserto e eu vou tomá-la agora. Irmãos, a propaganda de que a Coca-Cola mata a sede. Coca-Cola mata mesmo a sede? É interessante que quando se pergunta Coca-Cola mata a sede, a propaganda é tão bem feita que alguns de nós chegam a ter dúvida. E que alguns de nós dentro da cabeça respondeu para o pastor assim: mata sim, pastor. Por causa da propaganda, da ideia de que a Coca-Cola mata a sede. Uma coisa doce não mata sede, meu irmão. ela traz consigo, ela pode ter a ideia de matar a sede, mas ela maqueia, porque ela faz de conta que mata para trazer mais sede, porque ela é doce. E aí a pessoa tem necessidade de tomar mais um pouco. O que mata a sede é água. Água mata a sede. O que mata a sede espiritual é Jesus Cristo de Nazaré. É Jesus que mata a sede. Não são as ilusões da vida. Não são pessoas que vão cobrir e alcançar o mais íntimo do nosso ser. A fonte da água viva, da água da vida, é Jesus. Jesus é a água da vida. Em outro lugar ele disse: eu sou a água da vida. Agora aqui o texto apresenta o Espírito Santo como o rio, a água que flui. Preste bem atenção no que o texto continua a nos ensinar, porque eu lhe chamo a atenção agora para o fluir. Porque o texto diz, no verso 38, quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Água viva. Irmãos, a água viva, a sua vida está como aquele último rio que eu mostrei? Sabe por quê, meus irmãos? Porque uma coisa, uma sujeira puxa a outra. Você passa na beirada de um rio, ele está todo cristalino. Um rio lindo, você não tem coragem de jogar uma coisa ali dentro. Se você tem coragem é porque realmente você não é brincadeira, não. Se você tem coragem de estar num lugar limpinho e jogar uma coisa, é porque você realmente precisa vir no celebrando a recuperação, pastor Jorge. Essa pessoa precisa de uma obra bacana. Agora, quando você está num lugar cheio de sujeira já e você tem um lixo na mão, o que é que você faz? Joga mais um. Joga mais um. Um abismo chama outro abismo. Um pecado chama outro pecado. Uma mentira chama outra mentira. Uma impureza chama outra impureza. Quando a Bíblia diz que do seu interior correrão rios de águas vivas, porque nós precisamos na vida de uma água viva. Não daquele poço parado, não daquela coisa sem vida, onde haja tudo que não presta, onde se coloca ali o rancor, a mágoa, a angústia, e acumula-se tudo ali, a decepção da vida, e se coloca ali. Meu irmão, a vida da gente vai trazendo coisas ruins. Durante a vida, nós vamos recebendo ali e lá alguma coisa que não é boa, mas a nossa vida é como um copo. E aquele copo que recebe ali uma sujeira, ele pode receber uma transformação quando se pega o copo que está cheio de sujeira e coloca debaixo de uma bica de água limpa. E se abre a água limpa e começa a ser trocada naturalmente a água suja pela água limpa. O rio de Deus na sua vida e na minha vida é assim. Eu e você temos uma situação aqui, outra ali, que são situações poluidoras, que matam a vida, acabam com a limpeza, com a pureza, com a cristalinidade da vida, e começa a trazer todo tipo de sujeira, de podridão, coisa que acaba conosco, tira a beleza, traz mau cheiro, traz um odor insuportável. Mas, meu irmão, Deus liga a água da vida, o Espírito Santo, e começa a transformar, a trocar a sujeira pela água cristalina. É isso que acontece. Quando o texto diz, do seu interior correrão rios de águas vivas, um dos chafarizes que eu mais gosto é aquele chafariz que tem o bonequinho com a boquinha aberta, jogando água pela boca. Do seu interior correrão rios de águas vivas. Do seu interior fluirão. Irmãos, e o texto diz rios no plural, porque quer mostrar para nós que aquilo que o Espírito Santo pode fazer em nossas vidas é algo abundante. É uma coisa pequena, não, irmãos. O Espírito Santo pode realizar uma obra nas nossas vidas, de colocar dentro. E eu acho tão lindo quando o texto diz: do seu interior correrão rios de águas vivas. Por quê? Porque isso mostra que a obra que o Espírito Santo pode fazer nas nossas vidas é uma obra de dentro para fora. É uma obra verdadeira. Não é uma maquiagem, não. Irmãos, nós maquiamos demais, não é verdade? Olha para a pessoa que está do seu lado aí, vê se está muito maquiada aí. Dependendo da pessoa que está do seu lado, você pode ter a liberdade até de perguntar: ô, meu irmão, quantos centímetros de ruga que está enrustido aí? Está escondido debaixo dessa maquiagem aqui? Pastor Isaac, debaixo dessa barba aí nós temos quantos centímetros de ruguinhas? Não sei, né? Irmãos, a maquiagem é aquela coisa por fora. O Espírito Santo quer trazer uma vida de dentro para fora. Eu tirei uma foto, e muitos dos irmãos viram, quando eu tirei uma foto do lado de um urso empalhado. Irmãos, aquele urso está assim, numa posição, e é curioso como a foto faz mudar o sentido. Eu tirei uma foto de frente a frente com o urso, e ele está como se fosse me atacar. Depois eu fiquei pertinho dele, e coloquei a mão na cabeça do urso, como se estivesse fazendo cócega nele, e me posicionei do lado. O rapaz ficou numa outra posição, ficou parecendo que eu estava fazendo cócega no urso, e o urso achando bom. É o mesmo urso, é a mesma cara, é tudo a mesma coisa. Mas eu mudei de posição e fiz assim, uma posição que parecia que o urso era meu amiguinho. O mesmo urso. Tirei uma foto com uma leoa empalhada, que eu abaixei, a leoa está numa posição de ataque. E parece que a leoa, eu estou todo sorridente assim, e a leoa pulando nas minhas costas, como se estivesse me atacando. Irmãos, é tão bonito aquilo ali, o trabalho que foi feito. Aquela imagem de ataque, de força, mas está morta. Alguns de nós pegamos a vida espiritual e empalhamos ela. Por dentro não há vida. Por dentro não há força. Irmãos, nós não precisamos ter medo do agir do Espírito de Deus. Porque o que nós precisamos é do agir dele, para tirar aquela coisa aparente e colocar uma coisa viva dentro de nós, uma coisa real, algo que salta aos olhos, irmãos, algo que mexe conosco, que contagia quem está junto, que mostra algo diferente, algo que, ainda que ao seu redor hoje você esteja vivendo alguma coisa difícil, mas por dentro há uma mistura. Você está triste com aquele ponto da sua vida, mas você está feliz de uma maneira inexplicável pela simples presença de Deus na sua vida. Eu queria convidar você a buscar a esse Jesus, que é essa fonte de água viva. Se você ainda não tem uma experiência com Jesus, uma experiência real, você não pode falar sobre Jesus negativamente, porque você não tem experiência. Quem experimentou a vida de Jesus na sua vida, sabe que Jesus é transformador. Essa tarde é uma tarde muito especial para a sua vida. Essa tarde é uma tarde especial para o seu presente e para o seu futuro. Porque nessa tarde Deus pode fazer fluir o rio dele na sua vida. Essa tarde Deus pode começar a produzir uma limpeza de dentro para fora. Deus pode fazer uma faxina especial. Eu me lembro que quando eu era criança, meu pai tinha um mercadinho pequeno. Mas, irmãos, aquele entra e sai de gente. Aquilo produzia uma sujeira. E às vezes nós fazemos lá assim, tirava tudo que estava dentro. E faziam e lavava aquele lugar. Antes a gente tinha a impressão de que aquilo estava limpo, mas depois que tirava tudo e dava uma limpeza de verdade, como ficava diferente. Como é bom você chegar em casa e sentir aquele cheiro de limpeza. Não é bom? Você sabe, conhece o cheiro de limpeza? Tem gente que até esqueceu como é que era. Aquele cheiro de limpeza, você tira o sapato e sente que está pisando num lugar limpo. Mas às vezes você chega num lugar que você tira o sapato, você quer colocar o sapato, e aí a sua preocupação não é o seu sapato sujar o lugar, é o lugar sujar seu pé, então você coloca o sapato. Mas o lugar tão limpo, você fica querendo tirar o sapato para você não sujar o lugar. Irmãos, aquela água de Deus, o Espírito Santo, pode invadir as nossas vidas e fazer uma limpeza e nos deixar com um cheiro de limpeza espiritual. Qual o seu propósito? Qual o objetivo para a sua vida nos próximos tempos? Que você precisa de Deus? Qual a sua necessidade? Deus tem uma fonte abundante. E é Jesus, que Ele possa abençoar você e a sua casa.